Será necessário continuar a fazer esta enumeração? Haverá muito ainda a se referir? Que mais não inventarão os ociosos, saciados e insensíveis?
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e nós iremos continuar a terceira parte do livro Arquipélago Gulag, exatamente da parte que ele fala sobre as torturas, certo? Na primeira parte nós falamos das torturas psicológicas, na segunda parte nós falamos das torturas físicas, e iremos continuar a parte das torturas físicas, porque elas são muitas, certo? Mas agora finaliza, correto? Agora finaliza, não a série ela vai continuar, essa parte. No próximo episódio, provavelmente, eu terei um convidado que nós iremos falar um pouco sobre o serviço secreto no leste europeu. Vai ser muito interessante. Então, não se esqueça de inscrever no podcast, fazer todas essas bobagens aí que eu não gosto de falar, que você já conhece, certo? E etc. Então, muito importante. Só mais um avisinho, pessoal, amanhã vai ter uma promoção do curso do Jordan Peterson, já que amanhã vai ser o aniversário dele. Então vai ter um link na descrição para você entrar num grupo do Telegram aqui rapidamente. Você entrou, clicou lá, porque a gente vai colocar o cupom ou link do desconto lá, certo? Para quem não comprou, aproveite, porque talvez essa seja a última oportunidade, talvez, correto? Então vamos continuar. Conforme nós falamos, né, Alexander Solzhenitsyn, né? Ele foi um sujeito que, em primeiro lugar, ele era a favor da Revolução, era a favor da União Soviética, tanto é que ele trabalhou, ele lutou na guerra, só que por uma crítica, vamos dizer assim, simples, ele acabou sendo preso, sendo enviado a campos de concentração. Inclusive, muitos dos relatos de tortura que nós temos aqui, ele mesmo passou na pele. Não é? E alguns foram de outras pessoas que relataram para ele e ele acabou escrevendo. Certo? Então, essa parte do livro, ela é muito importante. Óbvio que evidente também que ele tem outros livros, certo? Mas nós iremos falar um pouco desse aspecto. Então, nós terminamos o episódio anterior no 20, né? Então nós agora iremos falar da 21ª tortura, correto? Qual que é? Qual que é agora? Agora é a privação de sono. É uma coisa extremamente simples. Você mesmo que eu digo assim, que é simples no sentido de você aplicá-la, né? Mas a tortura, ela também é terrível tanto quanto, né? Você que já ficou sem dormir por causa de trabalho, etc., já ficou alguns dias sem simplesmente não poder deitar um pouco, você sente a diferença. Agora, imagine isso com todos os outros, né, com todas as outras torturas juntos, né? Ele vai dizer aqui: a privação de sono conjugada ainda por cima à posição de pé, ficar em pé, lembra que o sujeito ele ficava em pé por horas, não é simplesmente ficar em pé, ficar em pé por 12 horas, e se ele se encostasse, né, na parede e tal, o cara já dava uns murros nele, lembra? Você tem que ficar de pé, você não pode fazer nada. Ficar de pé, a sede sem beber, né, durante também muito tempo, a luz intensa, lembra do episódio anterior? Que colocava-se o prisioneiro numa parede, num lugar pequeno, mas que as paredes fossem brancas, com uma luz muito forte, que mesmo você fechando os olhos, a luz acabava incomodando as suas pálpebras e dependendo da pessoa, até tinha algumas sequelas aí. Ao pavor, óbvio, o cara vai te pegar à noite, né? Você vai estar tenso ali dentro da cela, dentro ali do quartel do serviço secreto, né? E a incerteza que longe fica das torturas medievais. Qual que é a ideia da privação do sono? Ele vai dizer o seguinte: turva o raciocínio, quebra a força de vontade e o homem perde a noção do seu eu. Ele até fala que lembra uma narrativa, né, de Chekhov, que aqui ele diz que aqui na minha tradução está escrito Quero Dormir, que é o nome do conto, tá? Mas você pode encontrar esse conto. Talvez um dia a gente nessa série a gente fale um pouco desse conto aqui do Chekhov. Ele se chama Dormir, Dormir. Você vai encontrá-lo numa edição portuguesa, tá? Você não vai encontrar ele numa edição brasileira, tá? Que conta a história de uma menina que também não conseguia dormir, etc. Acho que ela tinha 13 anos por aí. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso, certo? Então, essa era uma das funções do sono, certo? Mas veja bem, olha como eles faziam o processo aqui, né? A pessoa fica numa semiconsciência ou totalmente inconsciente, de maneira que se torna impossível levar a mal as suas declarações, né? Tanto de quem não consegue dormir e do sujeito que não dormiu tá ouvindo também, né? Ele, meu, você imagina, 72 horas sem dormir, qualquer coisa que o cara te fala, você aceita, não é? Por vezes, supremo refinamento. Em vez de pôr o preso de pé, sentavam-no num divã macio que predispunha especialmente ao sono. O guarda de plantão sentava-se ao lado do divã. Correto? Então, depois o sujeito fica muito tempo sem dormir, colocava ele assim num divã. Ah, não, agora pode sentar aqui. Você imagina a tentação de dormir. Nossa, finalmente, depois de muito tempo, depois de muito tempo em pé, com sede, eu vou poder sentar aqui num divã macio. O que acontece? Automaticamente você vai tentar dormir. Automaticamente seu corpo nem. Você não consegue controlar. E o que acontecia? Porque tinha o guarda ali ao lado para espancá-lo, meu filho. Se acontecesse alguma coisa dessa natureza, né? Dava ali pancadas cada vez que ele fechava os olhos. Não é? Uma das vítimas disse aqui, ó, sente-se um calafrio devido à grande perda de sangue, secam-se as membranas dos olhos, como se diante da vista alguém brandisse um ferro incandescente. A língua incha-se devido à sede e pica como um ouriço ao mais leve movimento. Os espasmos de deglutição parecem cortar a garganta, né? Então, a privação de sono é uma forma superior de tortura e não deixa absolutamente nenhum vestígio visível. Ah, não é? Porque o que acontece? Existiam, assim, por exemplo, um comitê de direitos humanos que de vez em quando parecia lá, pô, não precisa, né? É fazer que o sujeito tenha muitas marcas da tortura. Então, o que é melhor? Que você saia espancando, né? Fazendo, fuzilando, do que deixar o sujeito em pé por tantas horas e sem dormir. Perfeito. Assim, no método deles, né? Não para mim. Não, até porque eu não tenho método nenhum, né? Esse é o ponto principal, né? Aí, né, ele vai falar mais algumas coisas aqui interessantes, né? Ah, e detalhe, a privação de sono também tinha ela acabou se tornando um método universal. Quase todas as celas, quase todos os lugares que prendiam, né, prisioneiros políticos, ele acabou se tornando, assim, a melhor forma de tortura. Por quê? Em primeiro lugar, você economiza, certo? Desculpa. Você economiza. Você não vai gastar muito dinheiro. Que dinheiro você vai gastar? Nada. Então era o melhor método de tortura. Não é? Então é uma coisa assim, muito simples, né? Então vamos pro número 22 agora das torturas, que ele vai chamar de extensão do processo precedente. O que é exatamente isso, né? A cadeia rolante dos investigadores. Não só não deixam dormir, mas durante 3 ou 4 dias você é interrogado ininterruptamente e alternadamente por comissários que se revezam. Então, o jeito não dorme, mas sabe, sempre tem aquela pessoa que é fiel aos seus princípios. Porque lembre-se, qual que era o problema aqui? Eles pegavam pessoas comuns que não tinham nada a ver, né? Só que eles precisavam, ó, você aqui fez o crime contra a pátria, mas eu não fiz nada. Não, mas você vai assinar. Porque o cara, o interrogador, ele tinha que se justificar com alguém que estava acima dele na hierarquia, porque eles queriam tanto número de prisioneiros por mês ou por dia, assinado lá, não é? Para se justificar com o poderoso da época lá. Então era isso. Então, mas tinha uma sugestão, eu não vou assinar isso daí. É, mas depois de 3 dias. E cada dia, cada horário, aparecendo investigadores, totalmente diferentes, pessoas se interrogando com aqueles métodos, inclusive com o método da sedução, como vocês viram no primeiro, na primeira parte. Então, é um negócio, por assim dizer, difícil, irmão, difícil, né? O boxe dos percevejos. Esse daqui é realmente difícil, porque qual que era a ideia aqui? Não é? Se o sujeito, eu falei do boxe, né, na segunda parte, mas qual que é essa ideia, né? Agora prendia-se o sujeito sem roupa, talvez só com a roupa de baixo, né? E tinha os percevejos, né? Que é um inseto horroroso. Depois você pesquisa aí, né? Mas enfim, ele tem a função, né, de picar, comer seu sangue, mas assim, ele deixa uns calombos na pele enorme. Então, eles tinham um boxe que eles cuidavam de. Melhor, deixavam lá os percevejos se multiplicarem e jogavam o prisioneiro lá. No... Ok. Nas primeiras horas, os percevejozinhos, mas assim, gente, são centenas. O cara até matava. Tal. Mas e depois de 1 hora? 2 horas? 3 horas? Você não vai ter mais força, irmão. Você vai sucumbir e deixar os insetos sugarem seu sangue. Olha, ele até fala aqui: a princípio, o preso luta desesperadamente contra eles, mata-os, esmagando-os contra si mesmos, contra a parede, asfixia-se com seu cheiro e, ao fim de algumas horas, enfraquecido e resignado, deixa-se sugar. Terrível. Terrível. Agora, o número 24, calabouços. Então, o calabouço, ele é diferente da cela, né? A cela ainda, ele mesmo diz aqui que quem foi para o calabouço acha a cela 1.000 vezes melhores, mesmo com todos aqueles problemas que eu falei na segunda parte. Mas quem vai para o calabouço, até o nome é mais terrível, calabouço. Um lugar no subsolo, você vai ficar sozinho, sem nada, sem ninguém, sem comida. Algo terrível, né? Então ele vai dar um testemunho de um homem aqui. Olha, eu falo aqui, ó. No calabouço, o homem fica extenuado pela fome e habitualmente pelo frio. Quanto ao preso, é despido e deixado em roupa de baixo e às vezes só de cuecas, devendo permanecer imóvel devido à falta de espaço, né? Nos primeiros minutos, fala consigo mesmo: não resistirei sequer 1 hora. Mas, por uma espécie de milagre, a pessoa ali fica os seus 5 dias contraindo, talvez uma doença para toda a vida. Tenso, né? Aqui ele vai falar assim: os calabouços apresentam variantes. A umidade, a água. Já depois da guerra, Matia foi mantido no calabouço da prisão de Chernovitz, 2 horas descalças, com água gelada até os tornozelos. Confesse, ela tinha 18 anos, como davam pena as suas pernas, e quanto tempo teria ainda que viver com elas, né? Então, meu, você imagina na água gelada, o negócio era frio. Mas imagina se você estivesse lá na Sibéria, sem roupa, já no frio, ainda você é obrigado a colocar suas pernas em água gelada, no frio siberiano. Coitada das pernas dela mesmo. Você imagina o que ia acontecer? Terrível. Agora tem o 25º, é uma variante do calabouço. Nesse caso não é água fria. Ele vai ficar, o sujeito, ele vai ficar simplesmente imóvel. Um calabouço pequeno vai ficar simplesmente imóvel, certo? E os seus dois pés vão ficar presos em dois nichos de pedra. Então, ele não pode se movimentar. Os pés estarão presos, totalmente presos. E tem um detalhe aí, certo? Você imagina, com os pés presos, né, você não consegue flexionar o joelho, você não consegue sentar, você não consegue se encostar na parede, nada. Vai ficar lá, imóvel. Agora, tem mais um detalhe. O que acontece? Imagine isso, tá? Só com as roupas de baixo, talvez só com a cueca, como ele disse, né, no frio siberiano, e caindo gotas de água fria na sua cabeça. Esse é o ponto. Irmão, caindo gotas de água fria, né? Para quem não acha que isso é nada, mas olhe este método de tortura. E o que aconteceu com um sujeito que acabou tendo essa experiência, passando por essa tortura? Ele vai dizer aqui, ó: não comunicaram a Tchebotaryov como se compreende que isso iria durar apenas por 24 horas. Então, Tchebotaryov ficou 24 horas nesse estado que eu disse para vocês, né? Por terrível ou não que fosse, o caso é que o preso desmaiou e no dia seguinte, quando descobriram, ele estava como morto, tendo recuperado os sentidos apenas no leito do hospital. Bom, o cara perdeu os sentidos. Entendeu? Então não é uma coisa assim, ah, não, meu, o cara perdeu os sentidos. Todo mundo achava que ele já tinha morrido. Então, esse daqui do conta-gota, água fria, meu, e o que acontece? A água, e eles deixavam de uma maneira que quando pingava, não é? A água escorria pelas suas costas ainda, sabe? Já sentiu aquele calafrio, né? Quando alguém joga água fria, assim, fica nas suas costas, tá? Enfim. Às vezes até com água morna, assim, né? Você sente aquele calafrio aqui na espinha. Terrível. Agora, o 26º é a fome. Não é? A fome também era um método muito utilizado, porque você não gastava, você economizava, não é? E também era fácil para fazer o preso confessar algo que ele não queria, né? Solzhenitsyn vai dizer aqui: propriamente falando, o elemento fome, ó, propriamente falando, o elemento fome, assim como a utilização da noite, faz parte do sistema geral de repressão. Então, a gente tá participando, pega o cara de noite, deixa ele não sei quantos dias sem comer, não deixa ele dormir, porque são os métodos mais baratos. Ele deixa o sujeito de pé, etc. Né? Mas existe uma utilização refinada da fome, ele vai dizer. Por exemplo, Tchupenyov foi mantido durante um mês a 100 gramas diários, fazendo sair da fossa. O comissário de instrução Sokolov colocava diante dele uma panela de um caldo espesso, meio pão branco cortado em fatias diagonais. Isso parece não ter importância, mas Tchupenyov ainda hoje insiste no fato de o pão estar cortado de uma forma tentadora. E, entretanto, não lhe dava nada de comer. Então, esse é o ponto. A forma, eles colocavam até o alimento para ele, as fatias, né? De uma maneira. Sabe aqueles tipos de comida? Sabe como é que é, né? Às vezes a comida é boa, tem aquelas comidas que são boas só experimentando, mas mesmo aquelas que não são boas, quando você olha o formato do prato, você fala assim: nossa, que prato bonito, olha como tá aqui ajeitadinho, né? As porções, etc. Eu vou experimentar. Não é assim? Por quê? A beleza, né, a harmonia daquele prato faz com que você fique curioso e até sinta fome. Então era isso que o sujeito ainda mexia com os sentidos visuais dele, além, né, do olfato e etc. Entretanto, fecharam-nos durante 72 horas no gabinete do investigador e a única coisa que lhe permitiam era ir à privada. De resto, não deixavam comer, nem beber, nem dormir. No gabinete encontravam-se sempre três investigadores. Trabalhavam em três turnos. Um escrevia o tempo todo, em silêncio e sem inquietar em nada o preso. O segundo dormia num divã e o terceiro andava pelo gabinete. É, porque era muito importante. O terceiro, que sempre andava no gabinete, sempre quando o sujeito dormia, acabava dormindo, espancava-o, né? Não podia dormir. Esse era um dos processos, né? Aí ele vai colocar aqui, ó: um dia ele recebeu um borte ucraniano cheio de gordura, uma costeleta com batatas fritas e uma caneca de cristal com vinho tinto. Correto? Aí, o que que ele fez? Ele comeu, né? Você imagina, 72 horas sem comer, não é? Com fome, com sono, com sede. Você não comeria? Ainda mais aqui parece ser uma porção suculenta. Não é? Evidente que você não ia esperar 2 vezes. Não é? Só que depois da refeição, o que que os soldados disseram? E agora assine as declarações que você fez diante de 2 testemunhas. Não é? Desde a primeira página, mantinha estreitas relações com todos os mais destacados generais japoneses e que todos tinham recebido missões de espionagem. Ou seja, ele não tinha nada a ver com isso. E a acusação contra esse sujeito aqui era de que ele tinha, meu, contato com generais japoneses. As ideias dos caras. Não é? Então vamos lá, o 27º. O espancamento sem deixar vestígios. Isso era muito importante também. Sem deixar vestígios. Então, existem técnicas de espancamento sem necessariamente deformá-lo. Né? Sem você olhar para o sujeito, olha, nossa, o cara foi espancado, sabe? Aquele olho roxo, tal, etc. Não. Você conseguia fazer isso de uma maneira que doía muito, mas não deixava vestígio. Ele vai dizer aqui quais são. Faça o uso de cacetetes de borracha, malhetes e sacos de areia. É muito doloroso quando batem nos ossos. Por exemplo, quando a bota do investigador dá pontapés nas tíbias, onde o osso está mais à flor da pele. Né? Então, as tíbias, aqui onde fica basicamente entre o joelho e o pé, se eu não me engano, você imagina, dá um pontapé com aquela botina soviética. É um negócio horroroso. Não é? Carponite, comandante da brigada, foi espancado durante 21 dias consecutivos. Os caras têm que ter força. Irmão, você imagine o sujeito que faz isso, que espanca alguém 21 dias consecutivos. Você não pode ter coração, não é possível. Pra você ver o que a ideologia faz. Não é? E ainda Carponite disse, depois de 30 anos, continuavam a doer-me todos os ossos e a cabeça. O cara ainda sentia, né, a phantom pain, né, a dor fantasma. Ainda dava aquela coisa assim, aquela dor muscular que ficou registrada, correto? E aí o Carponite, ele conta, né, algumas variações disso que ele vai falar. As mãos do preso são apertadas com um aparelho especial de maneira a que as palmas fiquem planas sobre a mesa, então golpeiam-lhes com uma régua as articulações. Né? Pode-se rugir de dor. Será necessário referir em particular o espancamento dos dentes até parti-lo? Aí é terrível. Dos dentes até parti-lo, eu nem imagino um negócio desse. Agora eu vou contar aqui. Ó. O coronel Sidorov, já depois da guerra, chutava com uma galocha os órgãos genitais de um homem pendurado. Para você ver as variações do espancamento. Né? 28º, né, o serviço secreto russo inventaram umas certas maquinetas para esmagar as unhas. Tanto é que ele vai falar aqui que ele encontrou muitos prisioneiros sem as unhas. Mas sem as unhas. Mas que máquina os caras inventaram, né, essa maquineta, que consegue tirar as unhas? Deve ser, enfim. 29º. E a camisa de força? Ele pergunta. Óbvio, né? Tinha camisa de força também. Né, deve ser uma coisa horrível, você sem poder comer. Agora, você imagina você com camisa de força, com prato de comida na sua frente, sem poder comer, sem poder dormir nada. Ah, não, mas a camisa de força é tranquilo, né? Só vou ficar. Para com isso, você não sabe o que você está falando, pô. Você vai ter e a fratura da espinha dorsal? Exatamente a mesma coisa. Também uma das técnicas de espancamento sem vestígio, só que diferente. Não é? Aqui ele vai 31º. E o freio nos dentes? A andorinha, que é o nome, né? O que que se fazia? Uma toalha comprida enfiada na boca do prisioneiro. E depois, pelas costas, atam-se as pontas aos seus calcanhares. Experimente-se ficar assim, com o dorso curvado e rangendo, sem água nem comida, por uns 2 dias. Correto? Não deve ser algo legal. Então, essas são os métodos, esses são os métodos de tortura soviético. Evidente que ele fala que tem muito mais, mas normalmente são variantes, não é? E engraçado que quais eram as pessoas mais torturadas? Eram os próprios soviéticos. Eles não pegavam capitalistas infiltrados ali no na Rússia, escondidos. Não, não, não. Era o sujeito que era soviético mesmo, acreditava na grande mãe Rússia, né, no Lenin, no Stalin. O próprio exemplo de Solzhenitsyn. Olha a história dele. Sempre foi um cara fiel. Acabou indo lá e ele teve que passar por todo esse processo para realmente acreditar. Nossa, eles realmente fazem isso. Que desumano. Não imaginava. Somente na pele ele percebeu o quão ruim era o sistema que ele vivia. Não é? Então, meus amigos, aqui nós finalizamos a terceira parte do método soviético, certo? Mas nós não acabamos a série ainda, né? A série, ela vai continuar, né? Conforme eu falei para vocês, né? A gente vai falar do serviço secreto, depois nós iremos falar um pouco do capitalismo, porque a ideia é chegar no globalismo, correto? Então vamos falar do capitalismo, como o capitalismo se prostitui. Iremos falar do fascismo para nós findarmos no globalismo, certo? Que as pessoas usam assim de maneira, às vezes, sem saber. Ah, tudo é globalismo, não sei o quê. Não, 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 peraí. Agora vocês vão saber o que é o globalismo. Por isso que nós estamos começando, né, a partir do comunismo, né, e o que os comunistas faziam. Certo? Depois, pelos capitalistas, correto? Porque, não pense assim, só porque o capitalismo tem um sistema, por assim dizer, de prosperidade superior, significa que os capitalistas, não é? Sejam pessoas assim que acreditem na moral cristã, por assim dizer, né? Como eles vão fazer que esse processo, como eles vão misturar com a União Soviética, como eles vão fazer com que o capitalismo e o comunismo seja um casamento promíscuo. Como eles conseguem fazer essa transformação? Porque isso é muito importante. Normalmente nos cursos universitários, ou mesmo escolares, quando nós vamos analisar a geopolítica contemporânea, né, ali os professores e as pessoas só analisam a partir do seguinte esquema: qual parte do mundo é socialista e qual parte do mundo é capitalista? É isso. Terceiro mundo ou primeiro mundo? É isso. Ah, então os capitalistas, vamos, né, acabar com os capitalistas, né, são socialistas. Então, eles olham o mundo a partir de negócio preto e branco, mas não funciona mais assim. Se você quiser entender a geopolítica contemporânea, você tem que ver esses fatores. Como o capitalismo acaba se prostituindo com o comunismo. Nós iremos chegar lá, não é o caso agora, mas eu estou dizendo para onde nós iremos chegar, até findar no globalismo, certo? Correto? Então, pessoal, não se esqueça, né, de entrar aqui no canal do Telegram para você receber a promoção do Jordan Peterson, que é amanhã, o aniversário do Jordan Peterson será amanhã, dia 12, no dia dos namorados, certo? Se inscreva aí para você não perder. Isso é muito importante, tá? Também para entrar na loja do Romanini, da Wake Up Perry, lá, ele está lançando várias camisetas baseadas em várias zoeiras da internet. Clica aqui, dê uma. Se puder, compre, né? O nosso parceiro, ele faz as capas aqui do podcast, correto? E nós já estamos fazendo, nós já começamos o processo de transferência, tá? Para o Hotmart, lá é um lugar muito melhor. O Oliver Club vai acabar indo para lá e nós iremos começar o nosso programa Teatro nas Ideias, certo? Que é o programa baseado nas obras de Mortimer Adler, Carpo, etc. Na verdade, é uma ideia de formação universal. As pessoas perguntam toda hora: pô, por onde eu devo começar a ler? Como posso ser uma pessoa culta, etc. Esse é o programa Teatro nas Ideias. Com o passar do tempo, nós iremos passar mais informações, mas nós já temos os livros, etc., a programação, tudo direitinho, né, para você realmente se tornar um espectador qualificado para entender o grande palco mundial das ideias e não ficar mais perdido. Correto? Vai começar a primeira temporada no próximo mês. Então, fique esperto, não é? Vai acompanhando os podcasts aí, nossas redes sociais, Oliver Talk e tal, para você não perder, certo? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.